C'est vrai, Laza.
Boa noite a todos. 2 de setembro de 2014, daremos início à 13ª sessão ordinária do exercício 2014. Iniciamos com o hino nacional brasileiro. Solicito ao nobre edil Luiz Renato Lourenço que efetue parte da Bíblia Sagrada após o hino nacional.
Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio, impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio, lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentaram entre si. Que palavra é essa? Ele manda os espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação.
Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais dessa casa, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do exercício 2014 da Câmara Municipal de Guapiaçu. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador José Luiz Custódio da Silva, que efetue a chamada regimental.
Vereador Antônio Batista Longo.
Presente.
Vereador Alessandro Merigui Gilho.
Presente.
Vereador Edmir José dos Santos.
Presente.
Vereadora Ludmila Alves Dias.
Presente.
Vereador Luiz Renato Lourenço.
Presente.
Vereador José Luiz Custódio da Silva. Presente. Vereador Eduvaldo Vetorazzo.
Presente.
Vereador Tissai de Sanfu.
Presente.
Vereador Valdir de Zorge.
Presente.
Informo aos nobres vereadores que a ata da sessão legislativa encontra-se à disposição na pauta e na Secretaria da Casa para devidas apreciações e a fixação no mural para conhecimento dos munícipes. Matéria do expediente. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto número 029/2014, de autoria do vereador Oduvaldo Vetorazzo.
Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal GPI 040, de prefeita Maria Ivanete Hernandes Vetorazzo, de autoria do vereador Oduvaldo Vetorazzo. José Puri Sobrinho, prefeito do município de Guapiaçu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Prefeita Maria Ivanete Hernandes Vetorazzo a Estrada Municipal GPI 040, na cidade de Guapiaçu. Artigo 2º. As despesas decorrendo do presente ato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Brasilina, 27 de agosto de 2014. Justifica. Maria Ivanete Hernandes Vetorazzo, 1954 a 2013, filha de Creufaz e Dona Angelina, mulher batalhadora de família humilde, criada e alfabetizada no município de Guapiaçu, onde cursou primário no grupo escolar e, posteriormente, no ano de 78, após aprovação em concurso público para escriturária da extinta Divisão Regional de Ensino de São José do Rio Preto, veio trabalhar no município por ocasião do surgimento de uma vaga de secretária na Escola MF Coronel José Batista de Lima. Trabalhou durante 19 anos nessa escola, sendo transferida para a Escola Professor Carlos Castilho, por causa da municipalização no ensino, em 1998, e depois de alguns anos se aposentou. Nunca teve em mente ser política, mas a sua vida em todo o tempo foi uma política, pois sempre gostou muito de estar no meio do povo, de ajudar e de atender o público. Quando trabalhava na escola, reivindicava por melhoria, uniformes para os alunos carentes, festa para as crianças, e tudo isso acabou levando à vida pública. Seu real envolvimento com a política aconteceu no ano de 1997, quando convidado pelo senhor Alcides Berga a ser vice-prefeito do município. Assim, seu sonho de poder ajudar as pessoas se concretizaria. No início, realizava seu trabalho como vice-prefeita e, posteriormente, passou a ser responsável pela parte social do município, lidando diretamente com o público. Também assumiu por um tempo o pronto-socorro e a Secretaria da Educação. Dessa maneira, Ivanete acabou conhecendo todos os setores, o que foi uma ótima oportunidade, pois aprendeu como cada setor funcionava, os problemas, as necessidades e as possíveis soluções, e principalmente as melhorias que podia buscar. No ano de 2001, após a aprovação da população pelo seu trabalho realizado junto à prefeitura, foi eleito prefeito do município de Guapiaçu, com muita consciência e responsabilidade com a comunidade, junto com seu vice-prefeito, o senhor José Puri Sobrinho. Uma pessoa bem-vinda, experiente, conhecedora dos problemas da comunidade e com uma enorme vontade de trabalhar. Novamente foi eleita prefeita municipal no ano de 2009 e reeleita em 2013 juntamente com seu vice. Fato que consolida sua liderança e carisma junto à comunidade. Suas sugestões foram marcadas por muitas obras, incentivos e vindas de indústrias, projetos sociais e apoio à cultura, como o projeto A Gente Jovem, Espaço Amigo e a orquestra do projeto Guri, que ofereceram aos jovens a oportunidade de aprender a tocar um instrumento musical. Além do caráter social, incentivo ao grupo de teatro que conquistou o mapa cultural paulista com a peça Pichotes. Implantou o programa Sonho da Casa Própria com a construção de moradias beneficiando 104 famílias. Construiu a Praça da Bandeira, a Quadra da Cidadania, a Cozinha Piloto, o Pátio para Guardar Veículos da Frota Municipal e o Almoxarifado. A Escola MF Professor Joaquim Elias Boiscana, no bairro São Marcos, a Biblioteca Municipal, os banheiros públicos da Matriz. Terminou o projeto de revitalização e paisagismo na Praça da Matriz. Construiu a creche Menino Jesus no Jardim São Luís e várias praças com academia ao ar livre em bairros da cidade. Construiu o novo prédio da Secretaria da Educação. Apoiou a vinda da empresa para o município e conseguiu, junto ao governo do Estado, a duplicação da rodovia Sim-Chateaubriand e a pavimentação da referida estrada municipal GPI 040, entre muitas outras obras. Guapiaçu teve o privilégio de ter uma mulher na administração municipal, trabalhando não só com a razão, mas também com o coração. Nada mais justo do que homenagear essa notável cidadã, que soube de maneira nobre contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. Assim, notória está a relevância da presente homenagem. Por essas razões, dentro de outras de fácil compreensão, espero que a Casa aprove o presente projeto, que há de merecer também o assentimento do chefe do Executivo, com toda certeza. Assina Duvaldo Vettorazzo, vereador.
Leitura do projeto número 030/2014, de autoria do vereador Edmir José dos Santos.
Dispõe sobre horário especial de atendimento a aposentados, pensionistas e idosos, segundo o Estatuto do Idoso, gestantes e pessoas com deficiência, nas instituições financeiras do município de Guapiaçu. Vereador Edmir José dos Santos Escurinho. José Puri Sobrinho, prefeito do município de Guapiaçu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As instituições financeiras estabelecidas no município de Guapiaçu deverão prestar atendimento exclusivo para aposentados, pensionistas e idosos, segundo o Estatuto do Idoso, gestantes e pessoas com deficiência, das 9 às 10 horas, de segunda a sexta-feira. Parágrafo único. Das 10 às 15, o atendimento deverá ser realizado normalmente para o público em geral. Artigo 2º. No período estabelecido, deverá permanecer um mínimo um caixa em atendimento destinado a serviços de pagamentos e recebimentos, devendo ser obedecido o tempo de espera conforme a legislação municipal vigente. Artigo 3º. O não cumprimento das disposições dessa lei sujeitará o infrator na medida em que houver reincidência as seguintes sanções. 1º. Advertência. 2º. Multa de 296 UFMs. 3º. Multa de 1.480 UFMs. E 4º. Suspensão do alvará de funcionamento expedido pelo município. Parágrafo único. Na reincidência prevista no inciso 3º, será considerado um interstício de 10 dias a partir da data do ato infracionário para aplicação de nova multa. Artigo 4º. A fiscalização para o cumprimento dessa lei e aplicação das penalidades referidas no artigo anterior compete ao órgão municipal que poderá, para tanto, valer-se de sua própria estrutura administrativa ou firmar convênio com as instituições competentes. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Salas das Sessões da Brasileira, 28 de agosto de 2014. Justifica. Ao município, compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviço, observados as normas federais e estaduais pertinentes. A adoção desse horário especial e exclusivo de atendimento aos aposentados, pensionistas e idosos, segundo o Estatuto do Idoso, gestantes e pessoas com deficiência beneficiará todos os usuários dos serviços bancários, com a diminuição das filas e, consequentemente, do tempo de espera para o atendimento. A nova lei não altera em nada o expediente já existente das agências, apenas garante uma hora de atendimento exclusivo a esses munícipes. Além disso, com a flexibilização do horário de atendimento bancário, certamente haverá diminuição do fluxo de veículos na área central. Diante das alegações contidas na justificativa ora demonstrada, peço aos nobres edis que apreciem o referido projeto e votem pela aprovação do mesmo. Assina Edmir José dos Santos, vereador.
Leitura do requerimento número 032/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Ludmila Alves Dias, vereadores com assento nessa casa, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, requer à mesa para que encaminhe ao senhor prefeito municipal, ao setor competente contábil ou financeiro, o seguinte pedido de informações com envio das cópias. PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Saúde SUS. 1º, enviar demonstrativos contábeis dos recursos recebidos e dos gastos aplicados no PEMAC. Justifica. O PEMAC se insere em um contexto no qual o governo federal, crescentemente, se compromete e desenvolve ações voltadas para a melhoria de acesso da qualidade do SUS. Entre as iniciativas, destaca-se o Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS, que possui como objetivo principal avaliar os resultados da nova política de saúde, em todas as suas dimensões, com destaque para o componente da atenção básica. Trata-se de um modelo de avaliação de desempenho dos sistemas de saúde nos três níveis de governo, que pretende mensurar os possíveis efeitos da política de saúde, com vistas a subsidiar a tomada de decisão, garantir a transparência dos processos de gestão no SUS e dar visibilidade aos resultados alcançados, além de fortalecer o controle social e o foco do sistema de saúde dos usuários. Considerando que o município de Guapiaçu mantém o respectivo convênio com o Ministério da Saúde e considerando que os recursos também devem ser rateados com os profissionais das equipes de saúde e demais custeios. Assim, diante do recebimento do ofício especial do senhor prefeito municipal em resposta ao requerimento 29/2014 de minha autoria, que dispunha sobre o mesmo assunto, PEMAC, informando que as explicações contábeis dos recursos recebidos e nos gastos aplicados no PEMAC deveriam ser solicitados ao setor contábil e ou financeiro. Dessa forma, vem por meio desse reiterar o pedido. Perplexa que os setores de dentro de uma prefeitura municipal não possuem informações conjuntas com o executivo quando necessário. As fundamentações para o presente pedido estão contidas em dispositivos constitucionais e leis infraconstitucionais federais, bem como a lei orgânica do município e o regimento interno dessa casa. Assina Ludmila Alves Dias, vereadora.
Leitura do requerimento número 033/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Ludmila Alves Dias, vereadora com assento nessa casa, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, requer à mesa, para que encaminhe ao senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações, fornecendo a relação de pessoal, servidores municipais. A. Quanto aos atuais cargos comissionados de confiança, fazer constar, primeiro, a nomenclatura dos empregos comissionados e funções existentes. Segundo, respectivas quantidades de vagas ocupadas ou não. Terceiro, nome dos assessores nomeados para os respectivos e funções. Quarto, locais de trabalho de cada servidor. B. Quanto aos atuais cargos efetivos, concurso público, fazer constar. Primeiro, a nomenclatura dos cargos efetivos existentes. Segundo, respectivas quantidades de vaga ocupadas ou não. Terceiro, nome de todos os servidores municipais nomeados para os respectivos cargos e funções. Quarto, locais de trabalho de cada servidor. Quinto, informar ainda quais os servidores municipais que se encontram em desvio de função, ou seja, fora de suas funções originais ou com acúmulo de funções. C. Quantos servidores contratados em caráter temporário? Fazer constar. Primeiro, nomes, data de admissão, vínculo de trabalho e os locais de trabalho, e informar as legislações municipais pertinentes às referidas contratações de natureza emergencial. D. Enviar cópia de relatório da gestão fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2014, ou seja, abril e agosto. Primeiro, gasto com pessoal, atendendo ao artigo 22, artigo 59, parágrafo único, inciso 2º e 4º e parágrafo 2º. 2. Gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida, atendendo os artigos 54 e 55. Justifica. O grande vilão dos dispêndios públicos sempre foi a despesa com pessoal, considerada por muitos como o ralo dos gastos públicos. Esse fato torna-se mais visível em pequenos municípios, onde a economia baseia-se na remuneração dos munícipes, empregados pelo município e seus órgãos. A Lei Complementar 101 de 2000, conhecida pelo codinome de Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, disciplina os gastos com despesas de pessoal, penalizando os administradores que desobedecem aos dispositivos da citada lei. Nela, foram impostos limites e procedimentos para uma gestão eficiente, eficaz e transparente. A finalidade principal do poder público, como se sabe, é atender ao interesse da sociedade, não só regulando e medindo as relações, mas também promovendo aquilo que se define constitucionalmente, como serviço a ser por ele prestado, serviço público. Observa-se que o conhecimento da legislação que rege os ditames referentes às despesas públicas, em especial a despesa com pessoal, passou a ser crucial nas decisões e atos dos gestores públicos. A Câmara Municipal, órgão fiscalizados dos atos do chefe do Executivo, órgão fiscalizador dos atos do chefe do Executivo, tem a obrigação de acompanhar tais gastos. Bem, tem ciência da quantidade de servidores municipais, seus vínculos de trabalho e as suas atividades funcionais com a municipalidade. o desvio de função, a contratação irregular e o pagamento de salários, sem lei, o que o defina, os gastos com pessoal acima dos limites previstos, são considerados crimes de responsabilidade. As fundamentações para o presente pedido estão contidas em dispositivos constitucionais e leis infraconstitucionais federais, bem como a lei orgânica do município e regimento interno dessa casa. Guapiaçu, 28 de agosto de 2014, assina a vereadora Ludmila Alves Dias.
Leitura da indicação número 014/2014, de autoria do vereador Luiz Renato Lorenzi.
Indico ao digníssimo prefeito municipal, senhor José Puri Sobrinho, encaminhar ao setor competente para estudar a possibilidade de efetuar pintura de solo com a palavra pare na rotatória da vicinal Francisco Puri. Justifica, considerando que após a construção da rotatória, foi feita a pintura de solo de acordo com as normas de sinalização do trânsito, através de triângulos de preferência. Ocorre que os motoristas que trafegam pelo local não respeitam a atual sinalização, por falta de conhecimento ou falta de visibilidade. Por essa razão, o assunto merece maior atenção por parte do poder público, pois os condutores trafegam em alta velocidade no local, podendo provocar a qualquer momento um acidente grave. Espero contar com a acolhida do Executivo nessa indicação, a fim de evitar qualquer tipo de inconveniente com a máxima urgência. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014. Assina Luiz Renato Lourenço, vereador.
Leitura de indicação número 015/2014, de autoria do vereador Tissai Tisson Fu.
Indico ao digníssimo senhor prefeito municipal, José Pulo Sobrinho, determinar ao setor competente para a possibilidade de ampliar os horários de ônibus que o município disponibiliza a buscar pessoas com destino à UBS, Unidade Básica de Saúde. Justifica, considerando que o município conta atualmente com 5 horários, sendo 7, 9, 11, 14 e 16 horas, com saída e chegada na Unidade Básica de Saúde, percorrendo todos os bairros de nossa cidade, buscando pessoas que se destinam à UBS, objetivando diminuir o fluxo e o uso das ambulâncias, a fim de que elas fiquem destinadas a urgências e emergências. Considerando que esse vereador foi procurado por moradores na tentativa de solucionar o problema, ampliando para 7 horários, incluindo-se possíveis às 10 e 13 horas, devido à demanda de usuários que carecem do transporte no horário aproximado de almoço. Sala das Sessões José Brasilino, 28 de agosto de 2014, assina vereador Tissai Sanfo.
Leitura dos comunicados do Ministério da Educação, referente ao repasse de recurso financeiro destinado a esta municipalidade.
Do Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação comunica repasse do programa de alimentação escolar para pré-escola, R$ 4.200,00. Alimentação escolar para o AEE, R$ 260,00. Alimentação escolar para o ensino médio, R$ 3.378,00. Alimentação escolar para o projeto EJA, R$ 138,00. Alimentação escolar para as creches, R$ 7.000,00. Alimentação escolar para o ensino fundamental, R$ 12.696,00. PENAT, a parcela 5, R$ 4.872,76 e R$ 415,29. PEMAT, parcela 5 também, R$ 761,37. E a cota QESE, R$ 122.982,08. Tudo isso durante o período de 31 de julho a 4 de agosto.
Vamos para a abertura do dia. Dispensa chamada dos vereadores, já que se encontram todos presentes. Encaminhar para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, presidente Edmir José dos Santos, Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidente José Luiz Custódio da Silva, ao projeto de lei número 029/2014, de autoria do vereador Oduvaldo Vettorazzo. As comissões, por favor, procurar secretaria, estarão na secretaria. Encaminhar para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, presidente Edmir José dos Santos, Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidente José Luiz Custódio da Silva, projeto de lei número 030/2014, de autoria do vereador Edmir José dos Santos. Também se encontra a secretaria para retirada do projeto. Levar a apreciação e votação ao requerimento número 32/2014, de autoria do vereador Ludmila Alves Dias. Com a palavra, a autora da propositura.
Boa noite. Bom, essa propositura vem reiterar, uma vez que eu fui, foi proposta antes do recesso que me enviaram que eu deveria estar solicitando para o setor competente, né? Não posso nem usar, eu acho que eu estou perplexa com essa resposta do Executivo por estar diante de uma situação de que eles não se comunicam ali, estão meio que fora do eixo. Então, por conta, estou aqui reiterando com toda a calma, né, porque eu tenho bastante calma, e eu gostaria desses demonstrativos. E eu espero que o Executivo, então, ou o setor competente, um converse com o outro e responda para essa casa à altura.
Mais alguém se manifestar? Levar em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 32/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias, aprovado pela maioria dos vereadores, plenário. Levar em apreciação e votação o requerimento número 33/2014, de autoria também da vereadora Ludmila Alves Dias, com a palavra, autor da propositura.
Bom, esse eu estou fazendo um levantamento para eu poder tomar ciência de o tanto que está comprometido, porque, segundo já foi discutido aqui nessa casa, que não está podendo dar a valorização necessária e adequada aos funcionários públicos por conta do comprometimento da folha. Então, eu trouxe aqui essa propositura para a gente fazer um mapeamento e entender o que eles estão fazendo, né, com o dinheiro público, como está sendo investido, aplicado, e dar uma resposta a todo funcionário público, o porquê que eles nunca, e não é dessa gestão só não, e vem de outras gestões, a maioria dos prefeitos fazem isso, aumenta um pouco a arrecadação, eles ficam contratando, o trem da alegria, né, que eles costumam dizer, mas nada de valorizar o servidor público. Então, com essa propositura, eu quero poder entender e dar realidade para os nossos funcionários públicos. E espero contar com a aprovação dos nobres colegas para a gente entender, né, Peixinho, do comprometimento da folha. Inclusive, você tem aí os pagamentos tudo em mãos, tocar adiante o nosso trabalho.
Mais alguém se manifestar? Levar em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento aprovado pela maioria dos vereadores. Requerimento número 33/2014, de vereador de Mila Alves Dias. Encaminhar as indicações, número 014/2014, de autoria do vereador Luiz Renato Lourenço. Vereador, se quiser manifestar sobre a indicação.
Quero, senhor presidente, nobres colegas, público em plenário e ouvintes da Rádio Cidade, boa noite a todos. Esse requerimento a gente já fez ele em outra oportunidade. A gente está duplicando rodovia, fazendo vicinal. Acho que um pare ali naquela rotatória não seria nada demais. Porque talvez a gente evite um acidente lá na rodovia, aqui dentro da nossa cidade a gente pode ter um acidente. Realmente ali está complicado, porque, infelizmente, aquela preferência que eles estão dando lá, o pessoal não está respeitando. Ninguém sabe quem para lá. Um passa correndo, o outro passa, e é uma coisa tão simples. Disseram que, ali naquele pedaço, que tem um problema com o DR, não sabia quem colocava o pare. Mas um pouquinho mais para frente, seguindo na Francisco, entrando no bairro de Germano, tem um pare escrito ali no chão. Então, não estava nada fazer um ali. Eu acho que é uma coisa simples, ainda mais agora chegando nas festas do peão, o movimento vai aumentar bastante. E, para evitar o pior, é uma coisa simples que a gente pode fazer e o executivo também não tem... O gasto é mínimo e pode resolver com a máxima urgência. Aproveitando agora a oportunidade, já esticando um pouco a conversa, aproveitando que o Benê está aí em plenário, ele me procurou outro dia, que estava passando na perto de casa, e o pessoal ali também da vila, nós chamamos Vila do Cemitério, né, a Vila Municipal, que na rua Assir Longo, tem uma entradinha ali, era um pedacinho de uma rua mortinha ali, o pessoal estava colocando uma caçamba, que era depositado uns restos do cemitério. E o que aconteceu? Essa caçamba estava lá e ela estava cheia demais, e tinha um pedaço de caixão, véu, flores, tinha uma criançada brincando lá. O que aconteceu? Essa caçamba, antigamente, era colocada dentro do cemitério. Eu não sei qual foi o motivo que tiraram, mas eles deram uma explicação lá, disse que vão recolocar lá, que foi um erro, negócio da empresa, ou por espaço lá dentro. Então, vou deixar o pessoal claro que eles vão já retirar, era que vai voltar para dentro do cemitério, para que não ache mais isso também. Obrigado.
Vereadora Ludmila.
Eu gostaria também, já aproveitar, falando em pintura, né, de repente, assim, trazer também a luz para uma indicação que foi realizada em 2010, a pedido para que fosse feita a pintura do solo para os deficientes físicos, aproveitando o pincel que o prefeito pense nessas pessoas que dependem aí desses locais.
Até lembrando que, quando eu fiz esse outro requerimento, eu citei até o requerimento que a senhora tinha feito, também lembrando ele que já faz tempo que foi pedido, era para ter sido feito.
Mais alguém? A indicação será encaminhada ao digníssimo prefeito. Indicação número 015/2014, de autoria do vereador Tissaites Funfu. Com a palavra, vereador.
Boa noite a todos. Boa noite ao ouvinte da Rádio Cidade. Bom, eu fiz essa indicação de conhecimento da população em geral que esse ônibus, na verdade, ajuda os cidadãos do nosso município, não somente para a unidade básica da saúde. Os nossos munícipes estão usando esse ônibus, inclusive, para transitar dentro do nosso município e fazer o serviço, né, pagar a conta, fazer as coisas que tem que fazer dentro do nosso município. Então, tem um certo horário, das 11 horas para frente, o ônibus fica superlotado. E, como esse intervalo de 2 horas, está ficando muito longo para a pessoa esperar. Como a população me solicitou para aumentar a quantidade de ônibus, né? Dois horários a mais já ajuda bastante. E esse dois horários a mais não interfere esse ônibus no serviço para transporte dos alunos. Então, gostaria que o prefeito, que tenha sensibilidade com o nosso município, aumenta mais dois horários para circular dentro do nosso município.
Mais alguém? A indicação será indicada ao digníssimo prefeito também. Terminada a matéria a ser discutida, solicito ao primeiro secretário, o vereador José Luiz Custódio da Silva, a chamada dos vereadores inscritos para usarem a tribuna a seus esclarecimento e agradecimento. Sem inscrição. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, agradecendo a presença de todos os munícipes em plenário, aos ouvintes da Rádio Cidade, convidando a todos a estarem conosco na próxima sessão a ser realizada no dia 16 de setembro de 2014. Boa noite a todos e obrigado a todos em plenário.